dia, ué, boa noite, senhoras e senhores.
Bom dia, inferno. Caralho, meu Deus, você. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui com os meus matadores amigos, Sorg.
Oba!
Inferno.
Eu quero matar.
Joker.
Eu.
É, o mudo Joker e o Super.
Quebrar pescoços não é legal.
Meu chuchu, depende do pescoço e depende do dono do pescoço. Meus chuchus, como vocês já devem ter notado, estamos um tanto quanto psicopáticos hoje. E estávamos conversando animadamente na nossa lista de e-mails e surgiu a ideia de falarmos da última da última modinha que tem aparecido nos quadrinhos, não só nos quadrinhos, né, no mundo dos super-heróis, que são os super-heróis que não apenas colocam seus vilões na cadeia ou no asilo Arkham, mas gostam de ir lá e quebrar os pescoços deles, como fez o nosso querido e elegante Cavill no Superman. Então, sem mais delongas e aproveitando que o Mo acabou de chegar e vai entrar atravessando a porcaria do podcast, segue o baile. Oi, Mo, e aí?
Oi, tudo bom, gente? Boa noite.
Oi, Mo.
Oi.
Boa noite.
Boa noite.
Mô, nós vamos falar de alguns assuntos que muito te agradam, mas vamos chegar nele já. Agora você fica quietinho. Senhores, Henry Cavill, o homem e o mito, foi lá, fez o filme do Superman, o Homem de Aço, feito pelo elegante Zack Snyder. Chegaram no final do filme, não apenas ele dizimou Metrópolis, né, mas tá, ok. Chegou no final... Ele matou o Zod. Por quê?
Cara, segundo o Zack Snyder, só foi pra tornar ele mais interessante.
Porra, meu.
Cara,
porque ia ficar mais elegante.
Porra.
Quebrar pescoço.
Posso falar? Não, posso falar.
Pode, mó. Chegou agora e já chegou atravessando, né, mãe?
Já quer sentar na janela, né?
Vai, mó.
Que mimimi é esse, cara, dele ter quebrado pescoço do Zod, cara? Dentro do filme fez todo o sentido do mundo, cara. Eu tive a oportunidade de ver o filme faz algumas semanas, eu não tinha visto ainda. E eu vi o filme e, cara, faz todo o sentido pra dentro do filme. Eu não entendi qual foi esse mimimi todo do pessoal, cara. Faz todo o sentido do mundo o Superman matar ele, cara.
É que você é burro. Você não tá percebendo o conceito da coisa. Fazer sentido dentro do filme é uma coisa. Agora, o conceito, ele ter que matar, isso é fora do filme. O conceito foi elaborado antes de você fazer o roteiro. Ele estipulou o conceito, não, o Superman tem que matar. E aí, fez um roteiro coerente. Você tá falando que o roteiro é coerente. Sim, é óbvio, o roteiro é coerente. Mas a questão não é essa. A questão é, por que esse conceito dele ter que matar antes de fazer o roteiro?
Exatamente. Naquela situação, esse mimimi que teve tudo... Eu entendo também que é perfeitamente plausível. Ele tava numa situação sem saída, realmente. Dentro do contexto...
É uma impossible situation, né, cara?
Zod, é perfeito!
O Zod tinha deixado bem claro. Uhum. Eu vou matar até o último humano. Antes eles começarem a última luta lá, ele falou, eu vou matar todo mundo. Então eles saíram na porrada e o Superman fez que chegou num ponto... Não, tem muito aquele mimimi, e foi por causa da família. Não foi por causa da família, foi uma situação...
Cara, desculpa interromper, Léo, mas dá muita raiva dos burros falando, ai, era pra salvar aquela família, puta que pariu, cara.
Vamos botar isso da seguinte forma, o filme foi construído pra justificar o assassinato. Então a gente vê no filme várias justificativas que justificaram o assassinato. Beleza, nesse ponto o filme foi muito bem construído. E eu entendo que...
Isso eu concordo com o Inferno. O filme dá pistas mesmo de que ele não é o Superman dos quadrinhos.
Tá, né? Pistas claras, entendeu?
Tipo, você pode ver duas claras. Tem aquele momento que o Superman rouba roupas quando ele sai do mar, né? E nem pega assim, emprestado, ele simplesmente vai lá e rouba. E tem aquele... quando ele sacaneia aquele sujeito que jogou cerveja nele.
É. Pô, Superman foi lá e...
Superman foi lá e arregaçou o caminhão do cara.
Então, mas babaca,
já dava pistas de que aquele não seria o Superman descobrindo.
Mas a questão é, por que fazer um personagem ter que matar, mesmo que de forma justificada? Essa é a questão, é isso que a gente vai debater hoje. Entendeu, Moy?
Garotinho inocente! Garotinho juvenil!
Não tô entendendo essa agressividade do... é lógico que eu sei que isso é um imbecil.
Olha a teoria que eu li, cara, não é minha, eu nem sei onde li, eu li essa teoria, mas diz que esse Superman é o Superman pós 11 de setembro, que é o personagem que foi criado assim pra vingar os americanos. Se você for ver a destruição do que acontece no filme, é muito semelhante ao que acontece no 11 de setembro. Aí
não
eu penso,
é.
Cara, aqueles prédios caindo, você vê lá o Morpheus correndo, cara. Eles estão dizendo que a teoria de que eu li é de que se o Superman prendesse os Zod na Zona Fantasma, ia ser um final muito broxante, que o pessoal ia querer a vingança mesmo, não ia querer que ele fosse só preso. E queria que o cara fosse morto, que nem foi o que nem o presidente Obama falou. Nós estamos, quando mataram o Bin Laden, a justiça foi feita, quando na verdade não foi. O que aconteceu foi vingança. Justiça se o Bin Laden fosse preso, julgado, condenado e sentenciado, não sei se estou falando certo, sentenciado à pena dele. O que aconteceu foi uma execução, uma vingança mesmo.
É, perfeito. Foi uma vingança que custou milhões de dólares e levou 11 anos, mas foi uma vingança, não deixou de ser.
Então, sim. O lance é o seguinte...
Que vingancinha.
Eu não sei se os americanos... Não sei se os americanos iam aceitar bem essa ideia do Superman simplesmente botar o Zod e destruir toda uma cidade sozinho, que seria uma versão praticamente do Bin Laden, e fosse só unicamente preso. Ficasse lá.
Jogar. Esse é criativo, cara. Realmente, você ter a morte do personagem... Ele é uma coisa, é uma catarse, isso aí é fato. O cara fudeu todo mundo o filme inteiro, você matar ele é uma catarse, realmente. Mas acho que depende muito de como o filme é construído. Durante o filme você entende o Zod. Ele é criado daquela forma, ele é condicionado para acreditar naquilo, tá? Mas aí o cara que explodiu o avião lá do outro, etc., também era criado para acreditar naquilo, tá? Ok. Mas enfim, o que me incomoda um pouco é assim, o Snyder fazer questão na boca do Superman tem que matar. É como você colocou aqui nessa entrevista, né? Parafraseando aqui. Na verdade, a primeira versão era bem diferente, revela o cineasta. O roteiro original terminava com o Zod voltando para a Zona Fantasma e desaparecendo. E eu disse, não, o Superman... tem que matar, ele tinha que matar porque o mundo não é mais o mesmo de quando ele foi criado, quando o primeiro filme saiu, a inocência acabou. Só que, cara, isso é falácia, isso é uma característica do personagem que sempre teve com ele. Não é porque se passaram X anos que, não, o mundo é muito diferente e ele tem que matar e acabou. Pô, você pode fazer umas putas histórias com o personagem, sim, sem ele matar. O All-Star Superman tá aí pra provar isso. O que me incomoda
eu vi algumas pessoas, algumas resenhas falando sobre isso, e eu até conversei com o King e eu também concordo. Eu concordo com vocês que faz todo sentido dentro do contexto do filme, aquele não é o Superman dos quadrinhos, blá blá blá. Só que assim, o que incomodou muita gente é um pouco, talvez, a futilidade da cena. Porque ele quebra o pescoço, grita um no, e aí logo em seguida, cara, já tem uma ceninha engraçadinha, que é aquela parada lá do sabe, se tivesse assim, sei lá, uns 30 segundos, até um minuto de um pouco mais de profundidade na cena, ele ainda, ele meio inconsolado,
que acontece depois mesmo, que não é?
O que eu fiz, tal, não sei o que.
Carregando beleza. O corpo do Zod, assim, né? Nem se mostrou, nem isso, mostrou o que ele fez com... Nem mostrou o que ele
exatamente
fez com o corpo do Zod.
É muito raso, sabe? Ele quebra, no, e pronto. Aí tem uma cena engraçadinha e todo o cinema, sabe, escangalha na risada. Então, assim,
dá isso pra entender.
Pera aí, Dada, cala a boca, deixa eu terminar.
Pera aí, deixa eu só acabar de falar. Cara, isso me incomodou muito. Sorte. Assim, não me incomodou o fato dele matar, mas assim, a gratuidade o quão raso é a cena, sabe? Aquela ceninha desnecessária em seguida de gracinha pra aliviar o fato dele ter matado o Zod é muito desnecessário, assim, é muito... Sei lá, cara, assim, é tipo, olha, tem um grande público assistindo, tem criancinhas, então a gente alivia a cena pesada com uma cena babaquinha, sabe? Logo em seguida ninguém lembra mais que ele quebrou o pescoço, tá todo mundo falando, nossa, olha que engraçado, o super-homem aí fazendo gracinha com o governo americano. Então, eu acho assim, uma coisa que pesa contra, na minha opinião, que pesa contra essa cena toda, esse assassinato, é essa futilidade, essa quão raso é essa cena, sabe? Essa sequência da morte com a piadinha em seguida.
Sabe, cara, é que tá, acho que dá pra interpretar de várias maneiras essa, a morte do Zod, cara. Eu entendi de outro jeito completamente diferente. O que eu entendi? Eu acho que o Snyder quis dar, lógico, isso eu concordo, que realmente o modo como a cena se apresentou ficou rasa, isso que tu falou passou do sentido, botando uma gagzinha logo em seguida da cena, mas, porém, todavia, entretanto, acho que, cara, ele quis dar uma profundidade pro Super, entendeu? Tipo assim, ó, ele matou o cara nesse filme, nos próximos ele tentar resolver sem matar, porque ele viu o quão ruim... A morte é, entendeu, cara? Eu acho que tentou dar, tipo assim, uma maturidade pro personagem, entendeu? Foi pelo menos assim como eu entendi, né, cara? Eu acho que ele não vai matar ninguém nos próximos filmes, entendeu?
Eu duvido.
Eu não acho que o Snyder tenha essa visão, não. Sinceramente, eu não acho que ele tenha pensado nisso.
Não, é por isso que eu falei. Eu imaginei dessa forma, né?
Não, o Mo tava falando que... isso é um motivo pra que nos próximos filmes... ele veja como é pesado e não mais. Duvido, cara. Ele já não era uma criança, sabe? Ele sabia das consequências. E outra, velho. A gente sabe que o nosso Superman não mataria. Ele é algo que ele aprendeu desde moleque, né, cara? Não faz sentido. Ele tem o peso disso agora pra não fazer depois. Duvido, cara. Ele vai continuar fazendo isso nos próximos filmes. Ele não vai mostrar peso disso, não, cara.
Concordo. O problema, assim, o que... Na verdade, a grande verdade é que o lance do Superman matar, pra mim, não é o pior. Ele já fez isso antes e ele lembra quando ele matou os kryptonianos lá no Universo Compacto? Ele era o Universo Compacto? Sim. Assim que tava Super?
Acho que é, não tenho certeza.
Meu, depois que ele fez isso, ele ficou na merda, cara, um tempão. Mas ele estudou todas as alternativas, ele viu que não tinha alternativa nenhuma. Falou, eu vou ter que matar, ó. Se você soltar a gente vai matar de novo. Tá, então vou ter que matar vocês. Só que ele ficou na merda um tempão. E é um pouco disso que o Sol falou. A morte é banal, porque o pós-morte é mal construído. Você não vê o Super realmente sofrendo por causa disso. Mas a gente tá discutindo bastante como e por que foi a morte dele, mas não estamos discutindo o principal. Por que diabos ele tem que matar? Por que agora... A gente tem situações como, por exemplo, o Batman da Terra 2, que mete um balaço na testa do Coringa, e é uma coisa que aparentemente foi imposto pelos editores, já que era o James Robson que estava fazendo o Super?
Era o James Robson que estava escrevendo Terra 2, e de repente ele, sem mais sem menos, ele saiu da HQ. Aí todo mundo ficou especulando por que seria, né? Já que ele não deu declaração nenhuma. E seria porque a DC queria impor um Batman na revista. Qualquer que fosse.
Então, assim, por que o roteiro do Homem de Aço teve que ser reescrito pro Superman matar? Por que o Batman tem que dar um tiro na testa do Coringa? Inferno, você ia dizer que...
Eu tô lendo um livro muito interessante, chama-se A Cidade Perversa. Esse livro fala... Por que a nossa sociedade se tornou tão insensível e tão hiperbólica? Que você não basta ter prazer, você tem que ter o máximo de prazer. Não basta você ser feliz, você tem que ter o máximo de felicidade. E isso gera... É uma sociedade, a sociedade ocidental que a gente vive, uma sociedade de consumo, consumo exacerbado. Esse consumo gera uma insensibilidade. Então, para você ter alguma reação, as coisas têm que ser ainda mais exageradas. Então, não basta o herói vencer o vilão. Isso já não diz nada às pessoas. O herói tem que vencer o vilão quebrando o pescoço dele. Não basta o herói pegar o cara e lançar uma teia sobre ele e deixar ele pendurado no poste de luz. o herói tem que chegar, enfiar a porrada e quebrar os dentes do cara todinho. Isso gera uma sensação de prazer, porque cada vez mais você precisa dos estímulos, os estímulos têm que ser cada vez mais fortes, é como o viciado, né? Aquela carreirinha já não dá mais tesão no cara, não dá mais onda, tem que ser uma carreirona, e a carreira tem que estar cada vez maior. A sociedade está vivendo o mesmo problema de um viciado, então a gente está viciado nessas coisas que dão impacto, então cada vez as coisas têm que ser mais e mais impactantes, e é isso na cultura pop, isso está muito claro. Né? Cada vez mais tem que ser feitas coisas mais e mais impactantes. Daqui a alguns anos você vai ver o herói fraturando o vilão todinho por prazer sádico. Inclusive o livro fala que essa ótica da nossa sociedade é muito semelhante à ótica do Marquês de Sade, que para ele não bastava o prazer tinha que vir acompanhado de dor, porque a dor potencializava o prazer, né? A nossa sociedade está vivendo essa doença.
Eu acho que dá para encerrar o podcast agora.
eu quero fazer uma pergunta pro inferno, cara. Quer dizer, não pro inferno, pra mesa.
É, porque só tem ele aqui no podcast. Né?
A mesa. Não, fala a mesa.
A mesa branca. Dadá, corre o copo, Dadá.
Eu queria saber o seguinte, cara. Porra, deixa eu falar, mas que caralho.
Ai, cale-se, você me deixa... Não!
O delay dele.
Ela tá com delay fudido, cara.
Deixa eu falar. Caralho. Tão ouvindo? Tão me ouvindo?
Tamo, Dadá. Meia hora tô esperando você falar e você até agora não falou.
Então tá.
Deixa eu falar.
Porra, Tsorga, deixa o cara. Isso foge na hora de quem for fazer o corte. Quem vai ser? O babaca aqui,
desculpa,
né?
Desculpa.
Você deixa quieto. Alô.
Fala, Dadá. Caralho.
Não, ele segue. Ele tá com um delay muito foda, cara.
Fala, Dadá, de uma vez. Pelo amor de Deus, Dadá.
Faz a pergunta pra mesa. Faz a pergunta para a mesa.
Agora eu não quero mais, bolei.
Deve estar com meio merda.
Inferno, corta toda essa putinha aí.
Cara, é o seguinte. Eu não sei vocês. Pelo que o Inferno falou, a parada é todo mundo quer ver uma morte cada vez mais violenta, assim, né, do vilão. Eu prefiro ver, cara, eu sempre gostei de ver o Batman, o Superman, justamente porque eles tinham uma outra saída que não seja a morte do vilão, saca? Você acha que o... Você acha o seguinte, cara, é só eu que penso assim ou vocês também pensam dessa forma?
Mas você é de outra geração.
Eu acho muito mais inteligente achar uma saída que não seja o fim de tudo, saca?
Mas você é de outra geração, Dadá. Você é daquela geração de quem tem 30, 40 anos, entendeu? A gente tá falando... O Super falou muito bem. As crianças estão mandando carta pro Slot, né?
Uhum.
Pro Slot, pedindo que o Oquinho permaneça, porque...
Cara...
Não é uma ou duas não, tá? É muita gente.
Cara, o King postou isso, eu quase chorei, cara.
As crianças, é essa geração. Essa geração tá... Ela é insensível àquilo que pra nós sensibiliza. Pra eles tem que ter mais, entendeu?
Super, só repete o que você disse a respeito das criancinhas que estão mandando cartinhas para o Slot.
Que as crianças se identificam com o Oquinho, com o Spider-Man.
Porra! Sabe o que é isso? É a criança... morre de vontade de dar porrada no cara que sacaneia ela lá na escola e vê o Oquinho revidando. A gente teve aí, um dia a gente teve o Homem-Aranha tomando na cabeça do Flash Thompson porque ele não podia dar bandeira que ele era o Homem-Aranha. E hoje a gente tem o Oquinho que arranca os dentes lá do vampiro só de sacanagem. Entendeu, cara? Não sei, é meio perturbador, pra falar a verdade. É impressão isso aí, que o Inferno falou.
Léo.
O que é necessário para o leitor ter a catarse é muito mais mesmo, né? Antes o cara via, puta, ele prendeu o vilão, legal, o Abutre tá preso e tal. Não, agora para ele ficar feliz, ele tem que ir lá e quebrar todos os ossos do sujeito. Fala, Super.
Basta você ver a diferença do Homem-Aranha qual o nome do ator que fez o primeiro Homem-Aranha?
Tobey Maguire.
é desse novo da nova geração, né? Se você for ver o primeiro Spider-Man, ele é um nerdão que toma na cabeça mesmo. E ainda assim faz o que é certo. Já esse da nova geração, não. Ele encara os valentões, mete porrada, sai sendo babaca.
Ele é atrevido, né, cara? Ele deu uma rajada de teia na bunda da Gwen Stacy e puxou ela.
Então, cara, pra você ver bem a diferença, cara. E esses filmes não tem o quê? Tem o quê? Uns 10 anos de diferença? Mais ou menos, né?
Então, é, cara, isso que eu ia falar, cara. Isso que eu ia falar. A diferença temporal nem é tão grande pra você ter essa mudança de comportamento, né? Da abre aspas, sociedade, né?
Sim, concordo.
Cara, assim, isso você pode. Mas, ô Léo, você pode ver isso, por exemplo, nas séries americanas. Se você ver todas as séries, mais ou menos, os heróis têm algum problema. Ou ele tem problema com álcool, ou ele tem problema com drogas, ou ele é esquizofrênico, ou ele é bipolar, sabe? Não tem mais. Se você procurar as séries americanas, você não tem mais assim um herói. Você tem o anti-herói ou até mesmo o vilão. Você tem assim, por exemplo, o Dexter. Quase um vilão. Breaking Bad. Os Sopranos. Você tem agora The Blacklist, que tem lá o James Spader lá, que é um vilão praticamente, e é o personagem principal da série. Teve uma série, não sei se vocês chegaram a assistir, que é Millennium, que foi feita na mesma época do Arquivo X. Uhum. Aquela série foi cancelada na época porque era considerada muito violenta. Mas se você passar lá hoje, cara, ela perde pra qualquer série policial de televisão comum. As pessoas querem sangue hoje em dia, não tem como negar isso.
Eu acho que o caso do Dexter, ele é bem emblemático, porque o Dexter, ele não é um cara perturbado. Meu, ele é um psicopata e ele é o herói. Entendeu? Então, ele é o protagonista, não, ele é o herói. Ele luta contra os caras maus. E onde vem a catarse disso? De você pegando o cara que fez uma merda, torturando o cara até a morte. Apesar de não mostrar, né, graficamente.
Então, essa é a fórmula do anti-herói hoje. É você ter um cara mal, mas que tenha suas próprias, como se diz, suas próprias regras, seu código moral particular, que tenha algum passado traumatizante. Em contraponto, o vilão é sempre alguém pior do que ele, pra você torcer pro anti-herói, sabe? Você tem que sempre ter alguém pior que o anti-herói pra poder torcer pro anti-herói.
A ascensão do Wolverine foi um sintoma ou um agente causador desse boom dos heróis matadores?
Acho que a fodonização do Wolverine tem tudo a ver com isso, né? Porque ele é muito propenso a ser violento, a ser agressivo, então eles viram aí o filão de ouro. Entendeu? O veio de ouro. É muito mais fácil, muito mais crível você tornar um Wolverine um animal, um psicopata, assassino, do que um ciclope.
E mesmo ele, né, cara? Mas ele não era tão assim no início, né, cara? Ele tinha aquele negócio de passar o dia na sala de treinamento, treinar pra caramba. Era comum tu ver o Wolverine de kimono, né, cara? Que ele tava sempre treinando. Hoje em dia, ele não desvia de tiro nem nada, né, cara? Ele vai reto, né?
É, cara, ele tem aquilo também, né? Hoje em dia, errar é para os fracos, né, cara? Se você é bonzão, você não erra. Você já vai no coração e acabou.
Sabe o que eu acho? O Wolverine, ele virou um estereótipo dele mesmo, cara.
Eu acho que com o Wolverine a gente teve uma inversão dos valores, uma inversão daquilo que a gente tá discutindo. Porque nos anos 80, assim, ele sempre foi que hoje é comum. Ele era o cara que não se misturava, ele era o cara que não seguia regras, ele era violento, ele era o cara que tá dentro de uma equipe por alguma imposição externa, mas ele não queria estar lá. Ele era o cara que cantava na cara dura a namorada do outro cara. Então, e hoje ele é assim, o super-herói. Hoje ele é o professor da escola, ele é o cara que tem uma turma cheia de adolescente, ele é o cara bonzinho que tá do lado do Capitão América. Então acho que com ele a gente teve uma inversão disso que a gente tá falando. Nos anos 80, quando ele tinha a revistinha que saía aqui na Abril, que ele vivia em Matripor lá, que ele não era fodão, assim, que ele demorava semanas pro olho dele voltar. Ele era violento, assim, as histórias não eram explicitamente violentas, mas elas tinham todo um contexto de violência. Assim, ele morava na Madripoor Baixa, que era pobre, paupérrimo, assim, e super violento, que era uma favela, e as histórias dele tinham, eram ambientadas nesse mundo. Hoje ele é o cara, assim, da armadura branca, que chega, salva o dia, cuida da escola, faz café, passa roupa, sabe? E interessante com o Ciclope, eu acho que é diferente. O Ciclope, a gente meio que teve essa inversão também. Ele era o heróizinho, que agora é o B10, assim, violentinho, que não segue regras.
Não, de repente amansaram o Wolverine pra poderem fodonizar o Ciclope, entendeu? Fazer um contraponto.
Não sei se é isso não, cara. É até por isso que tinha perguntado, né? Se essa ascensão do herói Beres, que mata e come a namorada do colega de equipe, se ela deve ao Wolverine ou se o Wolverine é uma consequência disso. Não sei, eu acho que é um pouquinho dos dois até. O Wolverine fez um... Desde que apareceu, o Wolverine fez um puta de um sucesso, né? Isso é fato. Ele foi aos poucos ficando mais, cada vez mais foda nos X-Men. Só que essa como eu posso dizer, essa chapa branquização do Wolverine, ela é recente.
Uhum.
É de poucos anos pra cá.
Do final dos 90, começo de 2000, mais ou menos.
Não.
Ele foi ficando, ele foi enfurecendo, ficando cada vez mais overpower, e aí ele foi entrando pra esse filão de heróis.
Não, mas
sabe onde que ele começou a virar herói, na minha opinião? Eles começaram a voltar pra esse Wolverine mais herói, cara, foi na fase do Josh Whedon, cara. Ali ele tinha aquele Wolverine de várzea, aquele Wolverine que gostava de treinar, mas curtia uma cerveja, curtia um charutinho, mas também era, entre aspas, responsável, cara. Ali tu tinha, até porque todos eles voltaram a ser meio super-heróis, né, cara, depois da fase do Grant Morrison.
O Super falou aí no chat também que depois do filme ele virou galã, e realmente, cara, depois do filme eu acho que ele realmente desandou, assim, ele virou... O bambambam, bam, bam, assim, todo mundo queria ver o Wolverine dos quadrinhos próximo ao que ele é nos cinemas, o super-heróizinho, que é mauzinho, mas é o mauzinho de bom coração, entendeu?
Cara, eu tava vendo os desenhos do Wolverine, ele tá até mais alto, cara. Antes era um tampinha.
Não, cara... cara, ele saiu de um nanico escroto peludo pra um galã de 2 metros de altura, cara, isso me incomoda profundamente, cara.
Cara, mas é assim que você transforma um vilão no mocinho, né? Deixa ele mais ereto e tenta deixar ele mais então.
Você gosta de contar mais ereto, Dada?
Uou! Viada enviada por Carlos Alberto!
Mais ereto? Eu gosto de herói.
Cara, sem falar que não é só o Wolverine isso, não, cara. Se vocês lerem as histórias do Batman, depois desse Novos 52, cara, são praticamente histórias de terror, cara. Você tem o Coringa arrancando a cara do Bat Squad, quebrando pescoços também de toda a delegacia de Gotham City.
Essa história não aconteceu, cara. O Coringa não quebrou o pescoço de toda a delegacia de Gotham City. Um magrelo fudido quebrando o pescoço de um monte de policial treinado, cara. Não, eu me recuso a aceitar isso.
Mas, cara, eu tava vendo as HQs do Batman. Não é só essa aí do Snyder, não. Os outros roteiristas também estão seguindo essa tendência. As histórias do Batman são praticamente histórias de terror, cara. Você tem morte, você tem banalizado, você tem um montão de coisa.
Mas, não, peraí, Dada. Mas aí, Super, tem o seguinte. Aí não é o herói matando, tá? Cai naquilo que o Inferno disse de você ter que hiperbolizar o estímulo. Não basta mais o Coringa ser um cara... ser um cara psicopata e matar o Robin com o pé de cabra. Ele tem que arrancar a própria cara. Entendeu? Mas ainda a gente tem um Batman que não mata. Diferente do Batman da Terra 2, que impuseram que ele mata. Ele vai e tira uma arma e tira na cara do Coringa que tá em hibernação criogênica. A questão é... Aliás, a questão é... O que o Dada tem pra dizer que ele tá me chamando? Fala.
Ô, Léo, mas assim, cara, duas coisas. Você disse que, Coringa, aquele magrelo, quebrou de todo mundo lá na delegacia. Cara, ele matou com o pé de cabra o Robin, cara. Entendeu?
Mas isso foi um momento...
Não, ele não matou com o pé de cabra. Ele matou
foi um momento, foi uma situação. Isso foi corriqueiro. Ah, isso tá corriqueiro, cara. Ele matou a delegacia, depois matou sei lá quantas pessoas, e isso tá se tornando corriqueiro nas HQs do Batman.
Virou banal, né?
Essa é a palavra. Essa é a palavra, Sorg. É a banalização, Dada. Você tem uma história impactante pra caralho, como a do Coringa matando o Robin com um golpe de pé de cabra, ou na nossa época, né, os filmes do Chuck Norris, que eram bem violentos, Schwarzenegger, é uma coisa. Agora, isso se tornar algo corriqueiro algo que... Porra, na novela das nove, a mulher ficou esfaqueando o cara na barriga e o cara amarrado na cama, entendeu? Esses exemplos de sadismo corriqueiros, sabe? E isso é que tá sendo estudado e tá uma coisa bem doentia mesmo, porque tá virando o normal, quando era pra ser a exceção. A exceção mas tá virando inferno, regra.
Inferno, mas assim, ele ainda é o vilão, entendeu? Você espera alguma coisa desse tipo dele, entendeu? Ele ainda é o vilão, você espera que ele mate, saca? Já o do outro lado, você não espera isso.
Dadá, só pra constar, eu reclamei do Coringa, porque o que ele fez foi a mesma coisa que você agora, ir no batalhão de polícia ali perto de Santana, entrar, cortar o fio de energia elétrica, se esgueirar lá dentro e quebrar o pescoço de todos os soldados que estiverem lá dentro, entendeu? Por isso que eu reclamei. Eu imagino que o senhor não conseguiria fazer isso. Mas sim.
Nem com a ajuda de vocês.
Então, aquilo não aconteceu. Mas a violência tá bem... O que eu falei, de novo, pro leitor da Catarse, precisa ser uma coisa agora muito mais foda. Você tem que arrancar todos os dentes e garras do lado vampiro do Homem-Aranha, porque só pra ele... Cara, pra onde isso vai? Os heróis vão todos seguir essa linha? Isso ainda vai piorar muito mais?
É, eu acho que isso é cíclico, cara, porque você teve, assim, os anos 90, né, que teve aquela banalização dos heróis feitos pelo Liefeld, né, cheio de trabucos e bolsos. Depois você teve o contraponto, que foi o quê? Você teve Reino do Amanhã, você teve aquela revista, o universo criado pelo Kurt Busiek, Astro City. Acho que é uma coisa cíclica, cara.
Eu acho que isso é cíclico, cara. Isso é transcendental. O cosmo envolve a gente de uma probabilidade ímpar.
Obrigado, Caetano. Agora, prosseguindo com o podcast, antes que eu queira matar alguém...
Tem alguém aqui no fundo.
Pois não, Milena, algum problema?
Acho que ela viu a imitação do Dadá.
Prosseguindo com... Oh, chegou um preto, Nuno. Olá, Eunuco. Diga olá para nossos ouvintes.
Olá, ouvintes. E tô chegando agora, nem sei qual é o tema. Crianças, qual é o tema?
A gente tava falando de heróis que matam, mas tá meio que descambando para a banalização da violência. E tem uns viadinhos que estão reclamando de vilão matando. Mas tá tudo relacionado.
Os heróis tudo chatinho, tudo da favela, tipo o Super-Homem, o Homem-Aranha, só era assim, favelado, né?
Matando. Cara, ó, falando em favela, essa coisa da Catarse que o Inferno comenta, da Catarse que eu não tenho, na verdade fui eu, né? Mas de você aumentar muito o estímulo pra aquilo agradar, eu acho que fica bastante claro aqui no Brasil com o sucesso do Tropa de Elite. Todo mundo adorou ver o Capitão Nascimento enfiando lá o cabo de vassoura no rabo do bandido e vindo lá o negão e dando tiro de 12 na cara do sujeito.
Meu, o cara claro, que gosta porque de... todo mundo quer fazer aquilo.
O cara que gosta de ver isso tem tudo pra ter o filho, que é o moleque que vai escrever pro Dan Slott e falar que o Homem-Aranha superior tem que ficar. Porque ele mata o bandido tudo.
Léo, pensa assim na seguinte transferência. Você é moleque. Você entrou no busão com seu telefone da hora que sua mãe te comprou, com seu tênis da hora que você pegou pra chavecar as meninas e tá indo pra escola. Entra o sujeito no ônibus, dá tapa na tua cara, tira seu tênis, tira seu telefone e a sua vida é uma merda. Você não vai pegar a menina porque você não tem roupa e nem tem telefone pra ligar pra ela. Toma tapa na cara, igual um nada. Tu chega em casa e você abre uma história em quadrinhos onde você tem o Homem-Aranha pegando uma arma e dando um tiro na testa de um vagabundo, exatamente como o que acabou de esculachar. Você vai amar esse personagem.
Sim. Mas por que há 20 anos atrás você não ia necessariamente amar esse personagem? Porque há 20 anos atrás o Homem-Aranha não fazia isso e vendia.
Porque 20 há 20 anos atrás
tem, cara.
A lei funcionava.
Peraí, só complementando... 20 anos atrás é ontem. 20 anos atrás o problema de violência não era tão pior quanto hoje. Hoje a gente pode ter alguns extremos, talvez, que não tinha na época. Mas em linhas gerais não era muito pior, não. Não era muito melhor, não.
Existe uma teoria que diz a banalização da violência surgiu com o aumento da comunicação. Porque antigamente a violência em geral era algo muito setorizado. Tipo, você sabia que acontecia um crime, mas, porra, você só ouviu falar. Hoje em dia, tu tá andando na rua e de repente alguém do seu WhatsApp te coloca uma foto com um cara morto. Você abre a televisão ou a internet e tem uma porrada de vídeo de gente sendo morta. Então, além dos filmes e todos os outros elementos que trazem a violência, você também tem as redes de comunicação fazendo com que a violência se torne algo cotidiano. Se tornou algo tão banal, por que não entrar em história em quadrinhos? Se o moleque vê no Facebook, no YouTube, gente sendo morta, então ele não vai ligar de ver o herói dele matando outras pessoas.
Então, Eunuco, o seu ponto de vista é de que não é que a violência tenha aumentado, é nós que temos mais acesso a ela, é isso?
Exatamente, não é que tem mais coisa, é que agora todo mundo vê.
Então eu pergunto, o Homem-Aranha Superior e o Super-Homem que quebra o pescoço, eles são filhos da internet? Ponto de interrogação.
A percepção da violência hoje é muito presente. Se você vê em números, se você for estudar assim, em números, a violência hoje, no Rio, ou até mesmo em São Paulo, é menor do que era na década de 90. No Rio de Janeiro, na década de 90, era controlado pelo Comando Vermelho. Hoje já nem tanto. Então, a violência no Rio hoje é menor do que alguns anos atrás. Bem menor. O Rio hoje melhorou muito nisso. Só que a percepção de violência do cidadão é maior. Por quê? Se você liga a televisão na Rede Record na hora do almoço, cara, é aquele programa do Wagner Montes, eu vou meter o pau mesmo. Aquele programa, cara, é de uma crueldade, é de um sadismo a toda prova, velho.
Exibicionismo. E nem é mais dele, agora é de outro cara.
É uma coisa assim, eles competem pra ver quem é que vai ser mais sádico, quem vai mostrar mais sangue, quem vai mostrar mais o mundo cão. O mundo cão
é aquela
hoje...
coisa da repórter chegar pra mulher que acabou de perder filho, esposo em tragédia e perguntar como é que a senhora tá se sentindo. Porra!
Exato, cara. Isso dá percepção de violência pra pessoa. Isso dá sensação de violência pra pessoa. E isso, com o tempo, acaba virando uma coisa comum pra pessoa.
E outra coisa, rapidinho. Né? Rapidinho, Léo. Só falar uma coisa. Esse negócio que você falou da percepção da violência. Vocês sabiam que no Rio de Janeiro nós já tivemos supervilões? Há mais ou menos 15 anos atrás, a única forma das pessoas terem esse excesso de violência era através de um jornal chamado Povo.
Nossa, o Povo, cara, que merda.
E o Povo dava uns nomes pros caras. Por exemplo, tinha um sujeito, o nome dele era Faraó de Inhaúma. Porque ele matava os caras pra desovar o corpo, ele amarrava em fita crepe.
Bicho, o Povo mostrava foto de cadáveres em decomposição na primeira página. Sério? Cadáveres.
É que nem o Notícias Populares aqui. O Notícias...
Cara, eu ia falar isso agora, cara. Notícias Populares.
O Notícias Populares tinha manchete tipo... Negão toma teco na cabeça na quebrada. Tipo, era manchete do jornal isso.
O Povo é assim. O Povo era assim. Agora ele tá mais normalzinho. Mas ele no início era assim. Tipo, se vocês acham que as notícias do Meia Hora são escrotas, as do Povo eram piores ainda.
As notícias do Meia Hora são geniais, cara. Mas não é de jornal que a gente tá falando, nem de mídia. E um pouquinho de mídia, sim. Eu volto na pergunta. Voltando aos heróis que matam o que a gente tem hoje em dia, levando em conta tudo que foi conversado, então esses caras são filhos da internet? Hoje o Super-Homem quebra pescoço porque um dia a internet começou a nos expor a mais violência do que éramos expostos antigamente?
Não, não só a internet, mas como o Inferno mesmo falou, cara. Eu acho que não é. Eles não são só filhos da internet. São filhos dessa geração nova, cara. Porque é o seguinte, foi como o Inferno falou. Não é só a internet que te mostra esse monte de coisa, entendeu? As pessoas começaram a se sentir menos protegidas, entendeu? Então elas acabam querendo ver nessas mídias algo que dê segurança a elas.
Mas vamos voltar ao que a gente estava falando. O que eu tinha perguntado é o seguinte. Então, essa banalização... O que houve? A gente teve um aumento no acesso a notícias, no acesso à informação. E isso levou a um aumento no acesso à violência. Acesso à violência, não no aumento da violência em si. E isso acabou levando as nossas mídias a banalizarem a violência para nos causarem mais impacto, levando os super-heróis a matarem?
Também, você fica mais acesso à violência, você fica mais conformado com a violência e fica mais anestesiado com a violência. E para você sair dessa anestesia, você tem que tomar mais violência na veia. Aí gera um círculo vicioso.
Né? É, mas isso não é imediato também, né? Isso leva um certo tempo.
Não, isso é um processo social, né? Então isso vai levar um certo tempo. Aí surge a grande pergunta, né? Porra, e daqui pra frente, como é que vai ser? A gente vai botar ao circo romano, gladiadores? Pra mim isso já existe, é MMA, UFC.
Cara, eu me lembro que quando teve, assim, o 11 de setembro, né? As editoras fizeram, assim, uma mudança radical na produção de quadrinhos, né? A Marvel chamou o Jorge Pérez e o Kurt Busiek pra escreverem os Vingadores, pra ter aquelas histórias bem, bem escapista, né? E eu me lembro que aquela revista The Authority, não tem? Uhum. Era pro Brian Azzarello assumir a HQ depois do Mark Miller. Só que tiveram que vetar tudo que ele fez. Porque as histórias que o Brian Azzarello estava escrevendo para o Authority eram de cunho religioso, cara. E naquela época isso não pegava muito bem falar sobre isso, tendo extremistas islâmicos jogando aviões contra prédios nos Estados Unidos.
Naquela época, no 11 de setembro, várias e várias edições começaram a, de certa forma, tentar sair da realidade para tentar evitar. Mas não deu certo. Por exemplo, teve uma história chamada Trindade, da Mulher Maravilha, do Super-Homem e do Batman, o primeiro encontro dele, até desenhado pelo Matt Wagner. E tinha uma cena em que o Ra's al Ghul planejava um ataque terrorista contra a Metrópolis. E era basicamente dois aviões se chocando contra as torres da LexCorp. E o Super-Homem, naquelas balões de pensamento, fala: mas que tipo de louco ia planejar um ataque assim? Não dava. O pessoal tinha que, de alguma forma, misturar a realidade com a ficção. Principalmente porque depois do 11 de setembro, com certeza tinha um monte de criancinha falando: mamãe, papai, por que o Super-Homem não impediu os aviões?
Mais ou menos. Não, tem criança que age assim, com certeza.
Cara, é a mesma coisa que viram aquele post do King, do filho dele, depois perguntando por que o Superman mata. Aí o King tentando explicar pro filho dele que o Superman não mata, e o filho contestando, falando: mas mata sim, papai, ele quebra pescoços. Aí fica complicado você explicar isso pra uma criança, né, cara?
Com certeza. E se a criança vê um herói que, teoricamente, seria um exemplo de caráter fazer isso, aí vira um círculo vicioso, aí foge tudo, né, cara? É, puta que pariu.
O herói aí vai ser pior, cara, vai ser pior, porque se até o Superman mata, imagina os heróis que vão vir depois, né? As adaptações.
Exatamente. Cara, é realmente.
Fico imaginando o filme Thor, né? O Thor vai começar a meter martelo também em pessoas, que é arrancar cabeças. O Capitão América vai jogar escudo, vai cortar o braço, as pernas das pessoas.
Cara, pegando os heróis que fazem mais sucesso hoje, tem algum que não seja um anti-herói e que não mate? Do que vende bem?
O Zero.
Perto dos outros, realmente, tá foda. Mas tem alguém que não é assim, cara?
Cara, nem o Wolverine, eu tava vendo a primeira edição dele, a primeira cena, né? Ele tá assim, jogado no chão, falando: pera aí, cara, eu sou super-herói. Como assim o Wolverine falando isso, cara?
Acho que um que sempre se manteve a mesma linha, cara, e vende bem, e hoje continua vendendo bem e mantém o mesmo status de super-herói, é o Demolidor, cara.
Não, você tá falando besteira, amor.
Ele mata? Tá matando agora? Ele tá usando arma agora?
O Demolidor na fase do
Shadowland,
ele era hiperviolento, ele colocou o...
Mas ele não matava, cara.
O Bullseye... Não, mas tá, mas, cara, a hiperviolência pra você chegar a matar é uma linha muito fina, amor. Ele colocou o Bullseye lá internado, todo fudido no hospital, e ficou fazendo roleta russa com o cara, cara.
O Aranha O Aranha não matou vampiro, mas torturou ele de forma totalmente gratuita e desnecessária.
É. Quem? Na fase...
O Aranha.
O Aranha.
Que Aranha? O Dr. Octopus. Não foi o Homem-Aranha? Lá não é o Homem-Aranha. Já te falei que não é o Homem-Aranha lá.
Só pra completar, o Demolidor na fase do Miller era hiperviolento. O Demolidor na fase do Ben, ele sim, ele pirou o cabeção, ele se proclamou o rei da cozinha do inferno, ele deu um cor no Bullseye de novo, ele entalhou, Bullseye tem uma tatuagem de alvo na testa, ele pegou uma pedra e entalhou a tatuagem cortou a tatuagem assim na testa dele, cara. E depois em Shadowland também ele ficou malzinho. Agora com a fase do Wade, que por sinal não vende bem, ela é razoavelmente assim, ela se sustenta nos Estados Unidos. Ele é o Demolidor, assim, light, que era no começo quando o Demolidor foi criado. O Demolidor brincalhão, que a galera que tá acompanhando sabe. Mas ele já teve, assim, altos picos, tá? Ele não chegou a matar. Mas, cara, isso pra o que ele fazia, o que ele fez, é um passo muito pequeno.
Cara, não, nem vendendo pouco. A revista vai ser cancelada e só vai ser vendida online, escrita pelo Moïse. É.
Meu Deus do céu.
O Demolidor atual é light e o Homem-Aranha atual é hardcore. Parece que eles estão meio que fazendo um revezamento de personalidade.
É o que eu falei do Ciclope Wolverine, né? Uma inversão de valores.
Sim. Quando o Homem-Aranha deixar de ser o superior e voltar a ser o Peter Parker, será que vai ter uma queda nas vendas? Pam, pam, pam.
O Parker não vai voltar o Parker que era antes da saga do Superior. Vai ser um Parker mais motherfucker, tá? Aquele Parker ele morreu.
Ele vai ser o Peter Parker próximo do filme. Topetudinho, que coloca dedo na cara dos caras, fala assim, eu sou foda.
Vocês estão dizendo que o Homem-Aranha ele sempre vai ser um pouco superior, é isso? Não! A gente tá num ponto bizarro, onde o único herói que não mata é o Wolverine. Né? O Homem-Aranha mata, Super-Homem mata, a Mulher Maravilha matou, apesar que a Mulher Maravilha é aceitável, dado a gênese da personagem. Cara, onde a gente vai parar com isso?
Cara, até o Bilhão mata. Puta que pariu.
O que esperar desses personagens daqui a 10 anos? Vai estar pior a coisa? Cíclica e vai ter um novo advento dos heróis certinhos, dos heróis que bebem leite ou não?
Léo, você acabou de falar como alguém que nunca leu quadrinhos. Como assim? O que esperar desses heróis daqui a 10 anos? Daqui a 2 anos tem um reboot, porra.
É porque eu preciso gerar assunto, mano. Caralho. É. Apenas responda a minha maldita pergunta.
Imbécil!
Cara, é aquilo, a cultura pop, ao mesmo tempo que ela segue a sociedade, ela também inspira a sociedade, né? Ela é uma inspiração para o tecido social. O que acontece? Vai haver mecanismos de repressão, cada vez mais. A vigilância sobre a internet, a questão da classificação indicativa, cada vez está pressionando mais. É engraçado, né, cara? Hoje você ser vanguarda é você defender que haja controle, né? Antigamente a gente queria liberdade, mas olha só o que a gente fez com a liberdade. Então hoje a gente quer o controle dessa liberdade. A gente não quer essa liberdade, porque a gente não sabe muito bem como lidar com ela. Então tá, vai haver uma repressão, né? Uma repressão pelos meios legais, não uma coisa truculenta, mas uma vigilância maior, né? As coisas têm que ser podadas e tem mesmo. Não adianta vir com esse papo da... Ah, eu quero o meu direito de expressão. Bicho, se um neonazista for pra rua e gritar que ele quer o direito de expressar todo o racismo e ódio dele, a gente vai concordar? Não, né? Até o direito de expressão tem limite. A questão é essa, é o limite. O limite vai ter que ser dado, o limite vai ter que ser imposto. E tem horas que não dá pra negociar. Tem horas que eu tenho o braço da lei, então eu imponho e foda-se. Se não obedecer, você tá descumprindo a lei e vai sofrer a punição da lei. E tem que haver. Tô sendo conservador no meu discurso? Não, não tô. Conservador é quem, sob o manto do excesso de liberdade, arruma desculpa pra fazer qualquer merda. Inclusive, o extremismo. O extremismo, seja de esquerda ou de direita, não importa. Eu acho que isso é ser conservador, porque isso é repetir um discurso que é antigo. E eu acabei de reler Testamento do Magneto, então tô muito impregnado com isso. O extremismo tem que ser evitado a qualquer custo. É isso.
Traduzindo, repressão gera compreensão.
Às vezes sim, às vezes repressão é educativa.
Quem diria, o inferno é um fascistinha, olha só.
Imaginado. Porra, Léo.
Todo dia tem uma merda.
Todo mundo levantando a plaquinha, eu já sabia.
Eu não fico surpreso, na verdade, com certeza.
Melhor do que ser comunista de faculdade.
Ah, cara, é melhor mesmo.
Cara, hoje leu a introdução de Marx, acha que é fascistinha, é comunistinha de faculdade, então não conta.
Pessoal,
Todos vamos, vamos... até arranjar um emprego, Nuco.
Não, tanto o que o Super tá falando tá certo, porque normalmente o comunistinha de faculdade, que não necessariamente tá na faculdade, é estudante que não tem emprego e professor que não dá pra conseguir dar emprego, né? Né, Nuco? Você tem algo a dizer a respeito disso?
Vai tomar no seu cu e enfia a sua bunda dentro de uma pochete.
Que isso?
Que deselegante.
Que isso, que gratuito. Configurações finais, senhores. Os senhores configurem finalmente, citem qualquer exemplo que vocês tenham de anti-herói ou de herói violento que não deveria ser assim. E o que vocês preveem para um futuro próximo? Começando com o Sorg.
Dentro dos quadrinhos, cara, é o que o Caetano falou, né? Tudo cíclico, então... Não, mas é sério, de 5 em 5 anos, mais ou menos, vai ter um reboot, vai ter uma nova universo, vai ter novo 52, vai ter novo Marvel Anal, então assim, aquela, tudo que você leu do Demolidor não vale mais, que vale é que vai estar na hora, então assim, não dá pra gente ter muito parâmetro dentro dos quadrinhos. Cara, e na sociedade, cara, sinceramente eu não sei, eu acho que logo, logo também, a molecada hoje enjoa disso, daqui a pouco vai ter uma nova, essa banalização da violência, esses jogos de tiro, que a galerinha, esses filmes de terrorzinho idiota, logo, logo isso passa, sabe, essas modinhas passam, o rolezinho passa, vai ter outras modinhas idiotas, vai ter outras coisas pra gente discutir. E sinceramente, eu gostaria, falando dos personagens, eu gostaria de ver o Wolverine a ser o que era, assim, o cara que vai contra, assim, o cara que chaveca a mulher do cara na cara dele e que bebe cerveja na reunião lá, o Xavier falando um monte, ele bebendo cerveja, rotando e cortando geral, cara. Eu sinto falta dessa fase do Wolverine, esse Wolverine hiper mega power que recupera o corpo inteiro em um segundo e é o professorzinho... que passa a cozinha e lava a roupa dos alunos, acho que já deu, assim. Descaracterizou demais o personagem.
Tu viu? O Sorg apontou o contrário do que o Léo pediu, né, cara?
Mas beleza, foi mole. Ele falou de coração. Tudo bem. Inferno.
Eu acho que a coisa vai se acentuar até um ponto de ficar insuportável e vai ter que ser feito algo, vai ter que haver restrição mesmo e volta a censura, sim. Porque não dá pra ficar... É aquilo, né, cara? Por mais que você tente dar valores em casa, se teu filho liga a televisão uma hora da tarde e vê um cara estripado no jornal, fica complicado, né, cara? Então tem que ter controle, sim. E sou fascista mesmo. Fascistinha de faculdade.
Fascistinha
de faculdade.
Tô levantando minha plaquinha que eu já sabia.
Super, você, meu chuchu. O Dadá não vai falar hoje.
Ah, cara, eu realmente tentei acompanhar o Superman, mas nesses novos 52, mas não, cara. Eu tô parando de vez qualquer coisa que seja mensal, cara. Só vou ficar com as. Vou ser um velho rancoroso só relendo sempre as mesmas histórias mesmo.
Cara, não digo fazer. Eu já fiz isso, cara, mas não digo só reler as minhas histórias. Vá nos encadernados, cara. É a melhor coisa que você faz.
Não, cara, eu ia resistir, né, cara? Eu ia resistir, eu ia continuar lendo o Superman, mas, cara, eu tava olhando assim, eu tava relendo, eu parei e falei, porra, cara, por que eu tô lendo essa merda? Não preciso ler isso. Parei, cara.
Concordo, é triste mesmo. O Moi, por favor. O Moi, ao contrário do Sorg, eu tenho certeza que entendeu o que eu pedi. Então, ele vai falar
direitinho. Desculpa! Cara, eu vou dizer... todo mundo já sabe de quem que eu vou falar, mas eu vi uma... Lógico, né? Capaz de quem que eu vou falar, né? Enfim, antes de eu ir porque você já sabe quem eu vou falar, eu vi uma imagem no Facebook esses tempos, cara, que tinha, assim, duas imagens, né? Uma do Homem-Aranha... da década de 70, 80 ali, né? Enfim, a época de ouro do Aranha ali com os desenhos do Gil Kane, do Romita Sr., e no lado o Miles Morales, pra quem não conhece é o Homem-Aranha Ultimate, né, cara, que é o Aranha Negro e tal. E perguntando, né, no caso, se a gente fosse perguntar pra uma criança na década de 70, 80, uma criança, adolescente, enfim, e agora em 2012, quem era o Homem-Aranha? E aí, as duas crianças respondendo, né? Ah, o Homem-Aranha é um cara legal. Eu acho que vai voltar, cara. Eu acho que vai chegar uma hora que vai ter tanta violência no dia a dia, né? No caso, na vida mesmo, assim, na vida real de todo mundo, né, cara? E vai ter tanta violência nos quadrinhos que a gente vai voltar, eu acho que vai voltar tudo pra aquela coisa do super-herói, cara. Eu acho que, de novo, como vocês mesmos estavam falando, é cíclico. É muito cíclico. Vai voltar, eu acho, cara, pros quadrinhos heróicos, cara. Eu acho que vai voltar esse negócio do super-herói pra resgatar um pouco dessa magia, dessa fantasia de algo bom. Porque eu tenho violência o dia inteiro na minha vida. E eu vou ler violência de novo nos quadrinhos? Não, cara, eu quero fugir daquilo. Eu quero algo que me sinta bem, algo que eu possa acreditar, entendeu? Por isso que eu acho que vai voltar ainda essa... Fala, Super.
O curioso é que esse cíclico, né, que a gente tá falando de heróis más...
Digite no status do Facebook, cíclico.
Não dá pra não rir de falar cíclico, né?
Não, o curioso disso é que esse cíclico tá se tornando cada vez mais curto, né? Antes tinha períodos de 10 anos, depois de 5 anos, agora você tem, assim, o Superior Spider-Man, agora você já vai ter a volta do Peter Parker mesmo, né? Depois, assim, quanto tempo se passou o Peter Parker?
Dois anos?
2 anos, né? As coisas estão... Daqui a pouco você vai ter o Wolverine louco da cabeça de novo, daqui a pouco você vai ter o Ciclope de volta comandando os X-Men. Assim, as coisas estão se tornando cada vez mais rápidas, sabe? Parece que daqui a pouco nem vai sair do lugar.
Parece que não... A gente tá começando a ter noção de como eles requentam mesmo, sempre as mesmas histórias, né? Acaba na prática, acaba não se mexendo mesmo. Cara, eu vou falar pra vocês, eu não tenho problema com um herói que mata, eu só quero que a coisa seja bem escrita, entendeu? E que seja coerente com o personagem. Se o Justiceiro matar um candango, ele não vai dar
acabou. Se
o Superman se ver numa situação que ele tem que matar um sujeito, cara, ele tem que ficar mal por causa disso. O mínimo que eu espero é um pouco de coerência, entendeu? E eu sinto falta, assim, de uma coisa mais...
Cíclica. Escrita.
Cíclica. Sabe, uma coisa cíclica, assim? Uma coisa...
clássica, né?
O personagem que ele vai lá, ele dá cara a tapa, ele é enérgico, se for necessário, mas ele tá sendo um herói, entendeu? Hoje, eu tava facebookando e eu vi um post do Illuminerds. Aliás, leitores, Illuminerds é legal, eles são amigos nossos, podem acessar illuminerds.com.br também, que é bacana, tá? Mas só depois de terminar nosso podcast.
Ou seja, nós nos vendemos.
É, mais do que vocês imaginam. E eles estavam falando, teve um post lá falando do Massacre de Mutantes, que tá até saindo os encadernados agora, né? E eles publicaram especificamente uma página daquela cena que o Noturno, ele tá sendo perseguido por uma galera que quer encher ele de porrada e matar ele. E o Colossus, a Kitty Pryde e a Eliana enfrentam esses caras, mas sem dar bandeira que eles são mutantes. Eles enfrentam no papo. Entendeu? Isso é uma coisa muito foda e muito heróica. Eles vão no argumento, eles encaram aquelas pessoas e... Mas e aí, vocês vão bater nele por quê? Né? Ele é um criminoso, ele fez alguma coisa. A Kitty Pryde mete o dedo na cara de um sujeito. Ela fala, pô, você... Ah, mas, pô, ele cometeu um crime? Ah, não sei. Ah, não sei o quê. Ah, ele assustou meus filhos. Ué, você me assusta. Quer dizer que isso dá... Isso é razão, meu? Isso dá o direito de enfiar a mão na tua cara? Então é o tipo de coisa, assim, que você vê. É um herói enérgico, ele tá sendo putinho, é uma coisa catártica, mas ele não tá matando. Hoje em dia, o que você veria? Provavelmente você veria a equipe do Ciclope Vida Louca e da Eliana simplesmente dando um cacete em todo mundo. Foda-se, que era um bando de civil.
Você tem a falta da época em que o herói não considerava nem a matar, mas a violência como a única e derradeira solução, certo?
É, exatamente. Se é necessária a violência, ok. Né? Tem momento que você tem que sair na porrada, não tem jeito, eles são heróis, mas enfrentam a casa. Mas se eles enfrentaram uma turba, o Colossus podia muito bem virar metal, aparecer na frente de todo mundo enquanto eles davam fora com o Noturno. Ele fala, não, eu tô de saco cheio de fugir. Eu vou enfrentar esses caras, eu vou enfrentar os caras do papo. E é do caralho, cara. Aliás, é...
Cara, esse é o Superman, cara. Esse que é a questão. Esse é o Superman
clássico. Não, esse não é mais o Superman.
Aliás, é o Superman clássico.
Era um fato que os diálogos do Chris Claremont não eram chatos, né? Mas, enfim. Parabéns, senhores. Cagamos regra enormemente por uma hora sobre heróis que matam.
Parabéns, Léo. Você me esqueceu nas considerações.
Filho da puta!
É que, na verdade, de novo, Léo, de novo?
É, ele fez isso comigo uma vez.
Na verdade é que você entrou falando com quando o Moy tava falando e eu achei que você já tinha considerado. Por favor, prossiga.
Eu queria até fazer uma consideração sobre a consideração do Moy. Eu acho que realmente é tudo muito lindo, muito cíclico. E voltaremos à época dos heróis bons, mas vai demorar pra caralho. Ainda tá no meio da ladeira, descendo lentamente. A velocidade vai demorar. E tem um herói que diz o quanto isso vai demorar. O último Robin, tal do Damian Wayne. Porque eles parecem que estão baixando a faixa etária da violência para atingir os públicos mais infantis. Antes você tinha os personagens adultos violentos, tipo o Justiceiro. Depois você passou a ter os personagens adolescentes violentos. Mais ou menos, tipo Kick-Ass ou outros violentos de Jason Todd. Agora você tem as crianças violentas, como por exemplo o Damian Wayne. Então, são personagens assim, muito pequenos, muito jovens, que já têm esse instinto. E hoje em dia as crianças têm tanto acesso à informação e são tão massificadas na violência que elas são violentas desde pequeno. Ou seja, para eles esse é um mercado. Se você colocar um herói de 12 anos de idade que dá porrada, dá tiro e dá espadada, e os moleques de 12 anos de idade falarem, caralho, eu quero ser esse moleque, isso vai demorar pra cacete pra acabar.
Concordo. Enfim, o mundo é uma merda e a humanidade tá perdida. Mas como eu dizia, senhores, parabéns. Cagamos regra como há muito tempo a gente não cagava. Tô muito orgulhoso de vocês. E o que posso dizer? Eu posso dizer, meu caro ouvinte, que você deveria clicar aí nos banners ao lado para entrar no Facebook do Baile. O Facebook do Baile é legal. Você está cansado de saber que o Facebook do Baile é legal. Além de clicar e entrar no Facebook do Baile, o senhor também deveria clicar nos banners do Submarino. Porque lá você ganha Live Card Microsoft Gold por 12 meses do Xbox 360 por apenas R$59,90. É uma oferta incrível para você se dar bem todo dia. Clique também nos nossos parceiros que estão aí. Eles são... A gente tem parceiros, cara, de verdade. Assim, pode clicar, eles são legais também.
Não é vírus, né?
É, não é vírus, não. Clica em site de aquele site de putaria que abre 30 pop-ups na sua tela, na sua cara. Clique em tudo que tem aí na coluna direita. Pode clicar que nós a garante. Tem
Facebook. Divulga a gente aí no Facebook pros amiguinhos nerds de vocês aí. Ajuda a gente a chegar nos 2.000, cara. 2.000 likes, cara. Ajuda a gente aí.
Pega o banner aí do Velho dos Enxutos, imprime, enrola na sua caneca e leva pra escola e fala, olha que legal, esses caras são legais, acessem. Deem cartões pras pessoas com os endereços e ajudem a gente a ganhar dinheiro. Mãe, qual é o e-mail do Baile?
obailedosenxutos@gmail.com, repetindo, obailedosenxutos@gmail.com, mande resenhas de games, HQ, cinema, quadrinhos, mande quadrinhos pra gente, mande dinheiro, mulheres, iates, o que mais couber no e-mail, vocês podem mandar pra gente que a gente tá aceitando. Mulheres, vamos estar aceitando.
Muito obrigado, mas o senhor agora é um homem comprometido, o senhor não pode falar isso. E agora, para a alegria da família brasileira, vamos para a leitura dos comentários.
A leitura dos comentários é cíclica, é linda, é maravilhosa.
Como... Dadá, senta aí, Dadá.
Eu ainda tô.
Agora que vocês vão para a leitura, eu posso fazer o que eu não fiz desde que eu entrei nessa conversa, aí na porra do banheiro.
Então vai. Inferno, fala pra mim que gravou bem o Dadá chamando a leitura dos comentários.
Acho que gravou sim, cara.
Beleza, galera. Leitura de comentários. Quem tem comentários? Quem quer começar? Quem quer começar?
Eu.
Posso começar?
Tenho dois.
Peraí.
Eu tenho dois também.
Eu tenho um só.
Eu não tenho.
Foda-se.
Dadá, cala a boca. O Super vai começar. Vai lá, Super.
Tá, meus dois são o seguinte, eu tava noticiando que a Warner, né, quer fazer 6 filmes do Rei Arthur.
Meu Deus!
Aí vem o Renan e comenta, Peter Jackson disse que consegue transformar em 12 filmes. E outro é lá no nosso Facebook, o outro comentário. É, eu postei assim uma foto de uma mulher assim musculosa, halterofilista aparentemente, né? E questionei o pessoal se é assim que eles imaginam a Mulher Maravilha. Aí nos comentários, um tal de Jean Kaneski, ele falou: caralho, adoro mulher musculosa, adoro mulher musculosa, eu comia. Aí não sei quem respondeu, do Bairro dos Enxutos: o problema não é você comer ela, o problema é ela te dar uma mata-leão e comer você.
Quem você acha que falou isso?
Eu não sei, mas esse comentário tem a cara de ou inferno ou Creed, cara.
Aí... Fui eu, não, porra. Melhor foi a resposta do cara, Jean Kaneski. É, caralho, que nem, é que, e quem disse que isso é um problema? Quem nunca deu um cu pra mulher, macho não é.
É genial, caralho, né, cara? Se fosse o PDE de Vars, a gente ia chamar esse cara pra gravar um podcast com a gente.
Jean Kaneski, parabéns, cara.
Você quer acrescentar alguma coisa ao comentário dele, Super? Só parabéns, né?
Parabéns, cara. Tu é um cara cíclico. É isso aí. Parabéns, caboclo.
Bom, deixa eu ler o comentário aqui. Nintendo vai produzir jogos para dispositivos móveis. O post do nosso japonês de estimação... tentando falar alguma coisa boa daquela empresa falida.
Ele não é japonês.
O Marcão falando sobre Gears of War, né, que é o jogo da Microsoft. Microsoft mesmo, que ela comprou da Epic Games, né? Falando assim, é verdade, tá tão cansativo quanto God of War. Aí mexeu com a bicha, né? Mexeu com a bicha ficou puta. Por quê? Além do Marcão falar que tá cansativo, Rafael Tavares falou o seguinte: esse devia ter nascido e morrido no PS2. Aí a bicha ficou tão puta que ele respondeu: e você na maternidade.
Ele leva muito a sério o Kratos. Ele acha que o Kratos existe, né, cara?
Discutir com o Chris sobre God of War é a mesma coisa de discutir com o JJ de Batman, cara. É a mesma coisa.
Ele é tipo um JJ do Kratos, cara. Meu Deus do
céu. Ele defende aquele personagem com aquela história rasa, né? Ih! Ratinho,
ó. Personagem chato pra caralho. Pronto, falei.
Foi chato, burro. Ele ia estar deitado no meio do mato e viu o Kratos e ele fala: me possua.
Muito bom. Inferno, quer sacanear o Creed mais alguma coisa ou podemos seguir?
Ah, o Creed já é sacanagem ambulante. Ele já nasceu sacaneado pela bicha.
Você,
na terça-feira eu fiz um post falando sobre mais uma contratação no elenco do Better Call Saul, spin-off do Breaking Bad. Aí o Rick, ele mandou lá que o nome da série em português vai ser Bater Cal e Sal. Achei muito foda, cara. E eu comecei o post também falando que o Better Call Saul tem outra confirmação no elenco. E é ninguém mais, ninguém menos. Aí quando você clica, é um xiste igual do inferno, é a sua mãe. Aí a mãe dos leitores, ela colocou: nossa, eu cheguei, dancei na frente do computador, mas aí veio o balde de água fria. Agora eu vou me afogar em jica, meus lindos.
Cara, a mãe dos leitores é um dos melhores leitores que a gente tem.
Cara, é muito foda. Aí o Coruja respondeu pra mãe dos leitores, né? Não fica assim não, vai começar uma nova novela da Globo. Ele sempre chama alguma véia vedete pra fazer alguma participação sem importância que serve de referência. Aí ela responde: já vou pentear as telas pro momento, meu campo de magnólias.
Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, leitores, continuem assim.
Eu tenho uma tara nessa véia, quero comer essa véia.
A mãe dos leitores é sensacional.
Quero comer ela todinha.
Já voltou do banheiro?
Já voltei, mas não vou ler porque eu sou pobre, sou preto, tô sem computador.
Puta que pariu. Ah, significa que você foi ao banheiro com o celular, então.
Não, eu deixei o celular aqui em cima porque eu fui no banheiro pra fazer coisas que o celular não poderia captar, né?
Ah, obrigado por nos poupar disso. Bom, eu vou ler os meus rapidinho. Naquele post do Batman Resgate, que é sobre o Lego The Movie, que vai ser o filme do verão, muito melhor que qualquer outro filme que vai sair, inclusive qualquer coisa que venha do Batman ou do Superman, enfim. O Renan comentou que, olhando bem, um boneco do Lego consegue passar todas as emoções que o personagem precisa. Desculpa, Ben Affleck. E eu concordo.
O inferno discorda.
É o Batman, né, cara? Não precisa. É como eu falei no meu post lá, não precisa ser nenhum Champagne, não precisa nem ser nenhum De Niro. Ah, pro cara fazer aquela voz assim e botar uma capa preta e sair pulando de prédio em prédio, não precisa ser um grande ator.
Cara, eu ainda acho que o Ben Affleck não ia ser um mau Batman, mas a gente não pode perder a piada, né, cara?
Não, o Ben Affleck não vai ser um mau Batman, mas o boneco Lego é melhor até mesmo do que o Christian Bale. Então...
Sim, sim! Ele é muito mais forte, mas enfim.
É, cara... ele pega a mulher, coisa que o Batman não faz.
Nisso ele não tá muito realista, né, no caso.
Era a peça que faltava pro Batman.
É um brincalhão. Cara, aquele post sensacional do Hellbolha... BDF apresenta X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Um dos melhores posts que eu já vi. O Pablo Ren, ele resume numa frase curta o que são os sentinelas. Esse sentinela tá parecendo mais um climatizador de hipster. E ele tá certo. E o Rob Lightingfield embaixo coloca ar-condicionado valita no peito. E finalmente no post do PlayStation 4 anda pagando as saves por aí, o Renan foi o cara mais sensato dos comentários que disse: se usasse o sistema de passwords, nada disso estaria acontecendo. Super NES melhor que o Play 4. E eu concordo com ele também. Alguém tem mais comentários?
Eu tenho.
Não.
Eu tenho.
Caralho.
Então a dica que o Super mandou aqui no chat, no post Morcego Morto, Morcego Posto, que eu fiz sobre... as possíveis substituições, possíveis substitutos, né, do Ben Affleck, caso ele realmente saia do filme do Supinho. Change Lover, estou de luto, que é o Sapão, escreveu assim.
Vamos zerar. Por que ele tá de luto?
É porque o Change casou.
Ah. Sapão, você não tá enganando ninguém a propósito. Mas enfim.
Enfim. O Sapão escreveu: vamos zerar o mundo, Chris Evans para Batman. Ó, eu apoio.
Melhor Batman de todos, cara, vai ser o Chris Evans.
Com banana e tudo.
Não, e digo mais, Caralho. Tem que ser...
JJ tá se torcendo, cara, agora.
Digo mais, Batman loirinho, e aqui no Brasil tem que ser o dublador oficial do Chris Evans. Com aquela voz de moleque dele.
Pelo menos esse daí vai ser um Batman que vai ficar tirando as coisas do escudo, né?
Cara, é verdade. É. Cara, imagina ele falando com aquela voz da dublagem do Tocha Humana.
Dando esporro no Superman, cara, com aquela vozinha.
Ah. Sensacional. Alguém mais tem comentário? Ninguém tem comentário?
Não. Dadá?
Não.
Já foi.
Não.
Já foi. Ninguém tem mais comentário, então chega! Acabou o podcast. Ei.
Tchau.
Essas putas.
Esse podcast foi o mais lindo, mais maravilhoso e mais cíclico que eu já participei.
Mansão Wayne. Ô, trabalha aí, caralho.
Cara, tem quatro. Vamos gravar essa porra aí?
Vamos lá então. Vamos organizar essa porra. A gente vai falar de...
A mãe do Dadá.
A modinha de anti-heróis. Não, a mãe do Dadá já tá batido o tema já.
Não. Ela botou Dadá no mundo. É culpada ou foi apenas uma infortunada do destino?
O Dadá vai sair do BD.
Acabou a graça aí, Inferno? Acabou aí? Pode continuar? Então vamos lá, né?
É que eu faço bullying, Dadá.
O inferno é bulinador.
Bullying, gente. Na minha época, as crianças brincavam, tudo não existia esse negócio de bullying. É construção de caráter.
É, geração Rivotril, Milena. Geração Rivotril.
Vocês viram o diário do baile que eu fiz?
Peraí, Dadá. Depois, vamos gravar, pelo amor de Deus.
Caralho, velho. Que pariu, eu vou embora dessa bosta.
Vimos, Dadá, cagamos.
Ah, vou...
Eu não sei, cara, o Dadá já ameaçou largar o blog, porque eu tô fazendo muito bullying com ele. Aí eu faço uma porra dessa no post, ele fica puto e larga o blog de vez.
Não, Dadá vai entender a piada, Dadá vai entender que
isso não é bullying, isso daí é massificação de uma religião. Cristo não foi crucificado? Pro dadaísmo virar uma religião, o Dadá se exposto, porra.
Dadá, cara, se o Dadá sair do BDE, eu saio junto. E fecha essa porra.
Cara, esse podcast foi muito de várzea, velho.
Cagação de regra violenta, né, cara?
Demais, né, cara? Porra, eu tive uma diarreia aqui.